As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
José Manuel Feliz, ex-presidente da Junta de Igreja Nova do Sobral e atual presidente da Assembleia desta Freguesia do Conselho Ferreira do Zêzere, está nos cuidados intensivos do Hospital de Coimbra, depois de ter sofrido diversas queimaduras, ao que tudo indica devido ao rebentamento de uma botija de gás. Tal como a ERT se adiantou em tempo oportuno, houve alerta de explosão na tarde desta segunda-feira, precisamente na localidade de Regueiras, em Igreja Nova do Sobral. Na altura ficou a confirmação de uma vítima em estado grave. O rebentamento ocorreu no anexo de uma habitação unifamiliar, anexo esse que ficou com danos. A Guarda Nacional Republicana já deu a conhecer os resultados da Operação Peregrinação Segura a Fátima. No decorrer das ações de patrulhamento levadas a cabo nas principais vias de acesso à cidade, no sentido de garantir a segurança dos peregrinos e prevenir a atividade criminal, foram levantados 599 autos de contra-ordenação no âmbito rodoviário, sendo que 107 infrações justificaram-se por excesso de velocidade. 7 pessoas foram detidas por condução sob o efeito do álcool. Registrou ainda, como ocorrências mais significativas, 20 voos de drones não autorizados e 5 pilotos identificados, 17 pessoas perdidas e posteriormente localizadas, 11 extravios de documentos e 10 de carteiras, 9 das quais recuperadas. Foi ainda identificado um falso mendigo. De acordo com os dados, entretanto, divulgados pelo Santuário de Fátima, estiveram no evento cerca de 450 mil pessoas.
Rádio Web. A primeira a informar.
As obras para a reabilitação da zona do Flecheiro em Tomar estão em curso, sendo que no local ainda estão erguidas 2 barracas ocupadas por outros tantos agregados familiares. Ainda assim, ficou garantido o vice-presidente da Câmara, Hugo Cristóvão, essa presença não compromete o avançar da intervenção, até porque estão em causa estruturas situadas na zona sul. Foi então feito um ponto de situação sobre a obra, à altura em que o PSD, pela voz do vereador Luís Francisco, quis saber como tem decorrido o processo de integração dos ex-residentes do acampamento do Flecheiro, em especial no relacionamento com os vizinhos.
Que acompanhamento, ou que tipo de acompanhamento está a ser feito no sentido da integração também nas novas habitações e também no relacionamento com a vizinhança, portanto, destas novas instalações que foram cedidas pela Câmara, naturalmente sob contratos, etc. E, portanto, a estes habitantes que estavam ali no Flecheiro, e portanto também perceber um pouco o que é que está previsto ou planeado.
Hugo Cristóvão recordou que o município tem cerca de 200 focos de habitação social e equipas que têm estado no terreno, em particular nos 2 bairros. O vice-presidente da Câmara de Tomar deixou claro que há direitos e deveres a ter em consideração, sendo que as questões do ruído e o relacionamento com a vizinhança assumem particular importância.
Que acompanhamento, ou que tipo de acompanhamento está a ser feito no sentido da integração também nas novas habitações e também no relacionamento com a vizinhança, portanto destas novas instalações que foram cedidas pela Câmara, naturalmente sob contratos, etc. E portanto a estes habitantes que estavam ali no Flecheiro, e portanto também perceber um pouco o que é que está previsto ou planeado.
Obras no antigo acampamento do Flecheiro já estão em curso. A reabilitação daquela zona está assim em marcha, apesar de ainda continuarem erguidas 2 barracas com 2 agregados familiares.
Rádio R, informação.
A escola secundária Jacó Marraton de Tomar assinalou 139 anos de existência. A data ficou marcada pela realização de uma breve cerimónia realizada no recinto de entrada da escola, com o hastear das bandeiras e ainda a reprodução dos hinos nacional e da Jacó Marraton a cargo dos alunos dos cursos instrumentistas, percussão e canto. Destaque também para a doação de uma coleção de fantoches, oferta da Companhia de Teatro dos Templários, que passam agora a fazer parte do acervo museológico do Agrupamento Templários. Não faltou, claro, a partilha do bolo de aniversário com toda a comunidade escolar e entidades convidadas. Em declarações prestadas à ERT, no final da cerimónia, o diretor do Agrupamento Templários, Paulo Macedo, deu conta do atual momento vivido pelo estabelecimento de ensino.
São 139 anos da escola secundária Jacó Marraton, efetivamente com sede agrupamento. Como já afirmei há pouco, é uma escola que continua com toda a vitalidade, Continuamos a ter os cursos profissionais que caracterizavam esta escola antigamente com outra designação, que era uma escola industrial, mas continuamos a ter cursos profissionais, uma enorme oferta no distrito, continuamos a ter a maior oferta do distrito, e a prova disso foi aquilo que nós assistimos agora no aniversário. Estiveram aqui alunos dos cursos de instrumentistas, sopro e percussão, também tivemos alunos de canto, que interpretou o hino, temos alunos do curso profissional de intérprete de teatro, também fizeram ali aquela pequena peça, além do curso de informática, de mecatrónica, do desporto, são tudo cursos que caracterizam agora essa escola industrial. Logicamente, há 139 anos, a área industrial era efetivamente a que mais se destacava, porque era aquilo que era necessário. Mas a vitalidade da escola também se verifica, até através daquele centro tecnológico de especialidade que foi ganho pela escola da sua candidatura na área da informática, vai dar aqui um enorme relevo à parte informática da escola, não só para o concelho, mas também para o Médio Tejo, porque vamos ter todas as 6 salas completamente equipadas de novo com todo o equipamento, neste momento topo de gama, e além da candidatura que está a ser feita pelo agrupamento, pela escola, a um outro centro tecnológico na área industrial, que também é importante para reformar aqui algumas oficinas. Esperemos também que consigamos atingir o ponto alto da candidatura, que é ganharmos. Mas tudo isso demonstra a vitalidade. E depois todo o conjunto de projetos que a escola vai tendo. Portanto, para nós é um orgulho de 139 anos, mas a vida não para, e já estamos a pensar nos 140, e no 140, que vai ser para o ano, vamos ter aqui a apresentação do livro dos 140 anos da escola, que está a ser neste momento elaborado pelo Dr. Lionel Vicente.
Paulo Macedo falou também da estrutura física da escola, que foi alvo de uma intervenção em anos recentes e que continua a responder às necessidades da comunidade educativa.
A escola efetivamente foi, pronto, toda a estrutura que tem neste momento resultou das obras que teve da intervenção da parte escolar, que deu aqui um novo aspecto à escola industrial, mas o futuro não para, como eu disse. Este centro tecnológico especializado na área de informática já vai novamente ao fim de 12 anos, já era um bocado, equipamento um bocado já, não é, obsoleto, e vamos passar a ter novo equipamento, novas salas. Portanto, é para aí que temos que caminhar, porque efetivamente os alunos, não só aqui do distrito, de outros distritos também vêm aqui estudar, encontram nessa escola, acho eu, o que há de melhor, na minha opinião, a nível também do próprio distrito, que é bom para nós e para o Conselho e para o Médio Tejo. Portanto, a parte antiga, que depois da intervenção da parte escolar, tudo o que havia aqui teve que sair, mas as máquinas mais antigas que puderam ser preservadas e que a parte escolar preservou, encontram-se aqui no museu, na cave, e nós queremos que no próximo ano, quando fizermos os 140 anos, não só vamos abrir o museu na sua totalidade, mas vamos pôr, logicamente, para que seja visitável todo o museu, e a parte das máquinas que ainda sobraram vão estar também disponíveis para todas as pessoas poderem ver.
Escola Secundária Jacom Raton de Tomar assinalou 139 anos de existência. A obra relativa à primeira fase do designado Fórum Romano, situado na Rua Carlos Campeão, nas traseiras do Quartel dos Bombeiros de Tomar, já está praticamente terminada. A certeza ficou expressa por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, que apontou apenas para a retirada dos tapumes e a colocação de um painel que possa vedar o espaço como os trabalhos ainda restantes. Está em causa um investimento na ordem dos 550 mil euros, sendo que a segunda fase passa pela musealização do Fórum Romano, o que irá acarretar mais complexidade. Ficou o ponto de situação por parte de Hugo Cristóvão.
O que estamos a falar é da primeira fase da obra, como aliás sempre foi. Portanto, a primeira fase está, de facto, basicamente concluída. Falta retirar os tapumes e colocar uma... Portanto, ainda antes de tirar os tapumes, essencialmente falta colocar um painel que, no fundo, veda o espaço. Portanto, fora isso, a obra está concluída e portanto, esse painel, eu penso que ele está a ser construído ou fabricado e, portanto, assim que esteja pronto, será concluído, mas neste momento não há trabalho de obra, portanto, a obra está efetivamente concluída. Portanto, sublinhando uma vez mais, para os nossos cidadãos, isto não significa que o Fórum Romano vai abrir. Há, como sempre teve previsto, como sempre foi dito, uma segunda fase, que é no fundo a musealização, e essa vai ser um processo ainda demorado, até porque, como também sabem, no curso da obra foram encontrados alguns novos achados, nomeadamente junto à parede do quartel dos bombeiros, e, portanto, isso também obriga que agora seja necessário repensar um pouco se esses achados vão ter reflexo ou não no próprio processo de musealização. Além disso, estão a ser também compiladas, digamos, nesse processo, aquilo que são as obras, digamos, ou os achados que andam dispersos por muitos locais e ao longo de muitos anos, e portanto quais é que vão estar ali atentos ou não depois em exposição.
Obra relativa à primeira fase do designado Fórum Romano em Tomar já chegou ao fim. Segue-se a desejada musealização, sendo que este é um processo mais complexo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 57 anos de idade, suspeito de dois crimes de incêndio em dois imóveis e um terceiro num anexo, ocorridos na localidade de Benedita, concelho de Alcobaça. O indivíduo, que terá atuado no contexto de violência doméstica, ateou um fogo no imóvel em zona rural, um outro num anexo, imóveis estes de propriedade exclusiva da ex-mulher, e uma terceira ignição, dirigida à habitação de que é coproprietário, precisamente com a ex-companheira. Utilizou gasolina como acelerante de combustão, recorrendo a chama direta por ação de isqueiro. A distribuição dos imóveis e a eventual propagação à floresta só não assumiu maiores proporções pela pronta e eficaz intervenção dos bombeiros.
Rádio Air, informação.
A Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo aprovou por maioria e com abstenções de 8 eleitos uma moção que exige a abolição de portagens na A23 e na A13, vias estruturantes que atravessam a região. O documento foi apresentado por Júlia Amorim, eleita pela CDU em Constância, de forma telegráfica, apenas referiu que a população sente na pele o que significa o pagamento de portagens. A única intervenção propriamente dita pertenceu a Ricardo Antunes, do Partido Socialista do Entroncamento, que deixou claro o objetivo de uma redução progressiva de preços até se chegar à desejada abolição.
Desde 2015, os preços das portagens das autoestradas do interior, um exemplo da A23, têm vindo progressivamente a ser reduzidos. O mesmo acabou por acontecer com a A13, embora, como já referenciei, não seja uma execute. Pessoalmente, acredito que a região foi negativamente afetada pela introdução de portagens. Perderam as famílias, perderam as empresas, perderam naturalmente os territórios, sobretudo na segurança viária e na degradação das suas próprias vias. Também sabemos que quem defendeu o princípio do utilizador-pagador e colocou as portagens nas antigas escutas, não renegociando as tarifas com os concessionários. Contudo, perante a responsabilidade financeira que um contrato de concessão coloca, a baixa dos preços é a solução possível a curto prazo. Sem demagogias, a redução, a abolição implicam questões contratuais complexas com as concessões e subconcessões e com quem é preciso negociar os devidos equilíbrios financeiros. E, naturalmente, isto é matéria de orçamento de Estado. Tendo em conta isto, a questão da abolição imediata coloca aqui uma objeção prática de insecuibilidade naquilo que nós estamos aqui a pedir. Posto isto, não sendo possível colocar, retirar essa palavra, e naturalmente, sendo o Partido Socialista defende que o caminho seja a abolição e tendencialmente a redução progressiva, sempre possível até que se atinja esses hidratos. Se esta expressão entretanto saísse, eu julgo que seria credibilizada também a tomada de posição aqui desta Assembleia. Caso não saia, também naturalmente votaremos a favor, mas verteremos também esta questão para uma declaração de voto.
A Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo aprovou por maioria uma moção que exige a abolição de portagens na A23 e na A13. O Conselho de Tomar prepara-se para receber cerca de 10 mil jovens que irão participar na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que irá decorrer de 1 a 6 de agosto. O território nabantino assumirá, desta forma, um papel no acolhimento no âmbito de um protocolo com a Fundação da Jornada. Por ocasião da recente reunião entre o Executivo, Tiago Carrão, vereador do PSD, quis um ponto de situação em torno dos preparativos, considerando que a chegada de 10 mil pessoas irá significar uma pressão brutal na cidade. Filipe Fernandes, também ela vereadora na autarquia nabantina, refere que o município já fez um levantamento dos edifícios disponíveis para que os jovens possam pernoitar.
Foi feito um levantamento de todos os edifícios municipais que podem acolher os jovens em duas vertentes. Numa, para caso de estadia, ficarem a pernoitar e ter essas condições para tal. Noutro, com outro efeito, de poderem ser realizadas atividades para os mesmos. E, portanto, neste momento estamos a preparar todo o processo para que possamos albergar esses jovens com as melhores condições possíveis e em segurança, que é assim que queremos que aconteça no nosso concelho. Portanto, as reuniões são periódicas, vão acontecendo, isto é dinâmico, não é estanque, não é um processo estanque. Para já falamos em estimativas, ainda nada é concreto, portanto estamos a organizar para o efeito.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, confessou estar preocupada com a questão do alojamento que será distribuído, se possível, por todo o concelho, o que levará à necessidade de elaborar um plano de transportes.
Aquilo que me preocupa aqui mais é a questão do alojamento. Portanto, todos os edifícios municipais passíveis de alojar os jovens, assim como existe já o levantamento feito por parte do grupo de trabalho criado por parte da Igreja, dos edifícios particulares. Vamos ter que reforçar em alguns edifícios casas de banho, com duches. Dar aqui uma nota, porque já o vamos ter que fazer para a festa dos tabuleiros, a questão das casas de banho, o preço das casas de banho disparou brutalmente. Vamos ter aqui ainda que está para discutir, porque alguns dos edifícios não são na cidade, e portanto temos aqui o plano de transportes para Lisboa, e portanto vamos ter que arranjar um plano interno de transportes. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem jovens que fiquem, sei lá, no pavilhão da linha Ceira. Têm que ter transporte da linha Ceira para o comboio. É algo que tem que ser articulado aqui dentro do município. A última vez que falei, porque há um grupo que trabalha aqui da nossa parte, que é acompanhado pela vereadora Filipa Fernandes, com exceção da parte do plano de coordenação e segurança, que é comigo, e a última vez que falamos sobre esta matéria, o Plano Nacional de Transportes ainda não tinha sido divulgado. E, portanto, nós precisamos de perceber, aqui vamos ter que pedir a colaboração dos senhores presidentes de junta, quando identificarmos e quando validarmos aquilo que são os locais. Dizer-vos também que, apesar de estarem todos os locais, nós os nossos locais conhecemos, é óbvio, todos uma série de locais privados que estão elencados no âmbito da proteção civil, nós queremos solicitar os locais. Porquê? Porque eles têm que ter as medidas de autoproteção em vigor. Não vamos alojar dezenas de pessoas dentro de um edifício que não tenha as medidas de autoproteção ou pelo menos em vigor ou aprovadas.
Tomar irá receber cerca de 10 mil jovens que irão participar na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, evento que, recorde-se, irá decorrer de 1 a 6 de agosto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 49 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Marinhais, Conselho de Salvaterra de Magos, acusado de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito ameaçava e agredia a sua companheira, de 51 anos, com recurso a armas. No seguimento da investigação policial, foi realizada uma abordagem e uma revista de segurança ao homem, tendo sido ainda dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo. No decorrer da ação, foi apreendida, como medida cautelar, uma caixa de munições de airsoft, assim como 6 botijas de gás para a arma de airsoft e 2 caixas de alvos. O detido foi constituído arguído e presente no Tribunal Judicial de Santarém, onde foi decretada a proibição de qualquer contacto com a vítima, sendo ainda fixado um prazo de abandonar a residência.
Rádio Earth, informação.
Avançamos para a nota do dia hoje com Luís Moraes.
A sociedade contemporânea geralmente vê a família, qualquer que seja a sua constituição, como um refúgio do mundo, fornecendo satisfação absoluta. Um lugar de intimidade, amor e confiança, onde os indivíduos podem escapar à competição da sociedade moderna e a ambientes pouco saudáveis. Durante a industrialização, a família foi vista como um espaço de amor e ternura, personificado pela mãe, em oposição ao mundo competitivo e agressivo do comércio e indústria, personificado pelo pai. A tarefa da família era vista como de proteção contra o mundo exterior. No entanto, observou-se que a imagem protetora da família diminuiu no final do século XX, à medida que os ideais de realização familiar foram tornando-se mais compensadora do que protetora. Ela forneceu a vitalidade necessária que falta noutros arranjos sociais. A sabedoria popular tende a ver as estruturas familiares do passado como superiores, com famílias mais estáveis e felizes, numa época em que não era preciso enfrentar problemas como, por exemplo, o divórcio. Outros argumentam que ver ou não a instituição de família em declínio depende da definição da família adotada. É certo que a família, enquanto duas pessoas casadas, decresceram. No mundo ocidental, os casamentos não são mais arranjados para benefício económico, social ou político, assim como não se espera mais que os filhos contribuam para a renda familiar. Em vez disso, as pessoas escolhem parceiros com base no amor. Esse aumento do papel do amor indica uma mudança na sociedade em direção a favorecer a realização emocional. Celebrar a família visa, entre outros objetivos, destacar a importância da família na estrutura do núcleo familiar e o seu relevo na base da educação infantil e integração na sociedade. Reforçar a mensagem de união, amor e respeito e compreensão necessárias para o bom relacionamento de todos os elementos que compõem a família. Chamar a atenção da população para a importância da família como núcleo vital da sociedade e para os seus direitos e responsabilidades. Sensibilizar e promover o conhecimento relacionado com as questões sociais, económicas e demográficas que afetam a família e a sociedade dos nossos dias. Vale a pena pensar nisto.
Luís Moraes aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.